Muito bem, a primavera chegou. Começou e nós estamos neste mês falando um pouco da primavera em Deus. Já falamos sobre algumas ações para podermos celebrar essa primavera de Deus. E hoje a gente encerra essa temática. Eu tenho certeza de que Deus tem algo para o seu coração. Para isso nós vamos repetir um texto que já foi lido aqui no início do culto, que está lá no Evangelho de João, no capítulo 15, do versículo 1 em diante. Evangelho de João, no capítulo 15, a partir do primeiro versículo, eu vou ler na NVI para o pessoal saber lá a versão que vai projetar. Palavras de Jesus, você pode acompanhar na sua Bíblia digital ou aqui com o telão. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo o que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão meus discípulos. Agora, o versículo de número 16. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Palavras de Jesus. Glória a Deus. Deixa eu fazer algumas considerações bem breves para você poder se preparar para ouvir essa mensagem desta noite. Primeiro, essa é uma mensagem exortativa. E quando a gente fala que vem um sermão de exortação, a gente tem uma tendência de achar que é uma bronca, de que é uma coisa pesada. E eu quero te dizer que a palavra exortação, na sua etimologia, ela significa estímulo. Então, essa é uma palavra de exortação, ela é uma palavra de estímulo para você, para o seu coração. Mas é uma palavra que muitas vezes nos convida a algumas reflexões, nos estimula a ponderar sobre nós mesmos, sobre posturas que nós temos, sobre aquilo que Deus quer que nós façamos. E eu tenho certeza de que o Espírito Santo é o maior interessado em estimular o seu coração e o meu coração nessa noite. Não é uma palavra para que você se sinta culpado nem pesado, mas é uma palavra para que você se sinta estimulado e estimulada a grandes e novas reflexões e a grandes e novas posturas. Tudo bem? Podemos fazer esse acordo? Você está comigo? Isso vai fazer muito bem para o seu coração, se você já abriu o seu coração nessa dimensão para essa palavra. Diante desse texto que nós lemos, a gente já pode ponderar que toda ação do discípulo de Jesus é uma reação ao que Jesus já fez a cada um de nós. Jesus, na verdade, nos escolheu antes. Jesus já fez algo antes por mim e por você. E tudo que nós fazemos é uma correspondência, vamos dizer assim, para Jesus, por aquilo que ele já construiu e já consumou por nós. Antes de nós o escolhermos, ele já havia nos escolhido. Jesus escolheu a mim e a você, antes mesmo de eu e você termos o escolhido. Isso é lindo, isso é maravilhoso. A palavra de Deus diz que nós amamos ao Senhor porque ele nos amou primeiro. E isso é maravilhoso, isso é lindo. Cristo também nos escolheu com essa escolha antecipada, não apenas para a gente viver com Ele, viver para Ele, mas Ele também nos escolheu para que a gente possa viver nele. E o melhor texto das Sagradas Escrituras que exemplificam de uma forma assim, muito clara, muito objetiva, muito fácil de compreender o texto de João 15. João entendeu bem o que Jesus estava dizendo e de uma forma muito clara, muito abençoadora, descreveu estas palavras de Jesus. Sem mim, nada podeis fazer. Vocês são os ramos e vocês precisam estar em mim. Então não é só viver para Cristo, por intermédio de Cristo, mas é necessário se viver em Cristo, nele. E aí, o fato de nós vivemos em Cristo gera uma linda e maravilhosa e sobrenatural ação, que é a sobrenatural ação do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele olha para aquele discípulo, para aquela vida, para aquela pessoa que quer viver em Cristo, que quer viver nele, e ele trabalha, ele desenvolve, ele cultiva, ele potencializa para que essa pessoa possa florescer e frutificar. O que nós viemos falando até agora, em todos os domingos, foi sobre isso. Nós somos a boa semente que Cristo plantou. Nós somos desenvolvidos como sementes em Cristo pelo Espírito, nós somos regados por esse Espírito, nós florescemos nesse Espírito e nós frutificamos por intermédio do Espírito Santo. Então você foi escolhido por Jesus com um propósito lindo. Jesus tem um propósito lindo para a sua vida. E essa é uma palavra de estímulo. Você precisa nessa noite, assim como eu estou me sentindo, estar estimulado a compreender o propósito de Cristo na sua vida e viver para este Cristo, mas também viver neste Cristo. Agora, uma coisa que Jesus deixa muito clara nesse texto é que não há razão, preste muita atenção, não há razão para ser discípulo de Cristo se este discípulo não frutificar. É necessário entender que o discípulo de Cristo, estando em Cristo, frutifica. E eu também já quero agora fazer algumas considerações. Quando a gente pensa, o que é o cristão dar frutos? Geralmente a gente vai por uma linha de serviço, de retribuição através do serviço. Então eu vou ter que evangelizar, eu vou ter que trabalhar no ministério, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro. Eu vou tentar te mostrar, para a gente olhar para uma outra direção, que estar em Cristo e produzir frutos para Cristo não é necessariamente fazer coisas para Jesus. E você vai entender isso no dimensionar dessa mensagem. Então você precisa entender, porque quando o discípulo frutifica, ele alcança o propósito da sua vida. Jesus te alcançou, Jesus te cultivou e Jesus te dá condições de frutificar para que o propósito dele seja estabelecido na minha e na sua vida. Eu li uma frase no livro e eu tentei exercitar a memória hoje, mas não me lembrei o nome do autor do livro, mas lendo uma vez um livro, o autor dizia assim: no pomar de Deus não há lugar para árvores estéreis. Toda árvore que é plantada no pomar de Deus, em Cristo, é uma árvore que foi plantada para frutificar. E isso é muito lindo. E eu tenho que entender que eu preciso frutificar. E o ser discípulo está ligado ao frutificar. Jesus disse isso muito claro. Não basta você estar em Cristo, você precisa frutificar. Porque quando você frutifica, você resplandece na sua vida quem é a tua raiz, quem é a tua árvore. O fruto identifica a árvore, não é verdade? O fruto identifica a árvore. Então, quando eu dou o fruto, eu identifico quem é a minha árvore, em quem eu estou fundamentado, em quem eu me alimento, em quem eu estou enraigado, em quem eu recebo as seivas da vida. Então, não basta estar em Cristo, você precisa frutificar, porque quando você frutifica, você revela quem Cristo é. Tudo bem? Você entendeu isso? E aí é muito interessante olharmos, e eu deixei isso um pouco claro aí no editorial da semana, dois episódios em que Cristo mostra uma grande indignação pelo fato das árvores não frutificarem. Porque na cabeça de Jesus, a obra que foi desenvolvida através da graça é tão linda, é tão maravilhosa, é tão preciosa, que não dá para conceber vidas infrutíferas, ou estéreis nesse pomar. E por isso que Jesus, em dois episódios, relata o peso de não se frutificar. Por exemplo, aqui ele diz que a rama da vinheira que não produzir frutos, o que ela tem que ser feita? Ela tem que ser podada, cortada e jogada fora, porque senão fica ocupando muito espaço na parreira com um monte de galhos que não dão fruto. Tem que tirar o galho que não frutifica para os que vão frutificar terem espaço para frutificar. Eu não sou nenhum especialista nessa área, mas eu imagino que essa é a tendência natural. Quando você olha para Mateus, capítulo 21, a partir do versículo 8, há um episódio muito interessante. Quando Jesus está com seus discípulos e ele vê uma figueira muito frondosa, muito cheia de folhas, e quem sabe Jesus, vindo das suas peregrinações, cansado, olha para aquela figueira e pensa, é hoje que eu vou comer um figo bem gostoso, porque figueiras frondosas com bastante folhagem era sinônimo de bastante fruto. E Jesus então vai até essa figueira e com os seus discípulos e ele começa a olhar num galho, ele não vê um fruto, ele começa a olhar no outro, não vê outro, ele dá uma olhadinha assim, quem sabe ele dá uma subidinha, o discípulo lá ajuda ele a subir e ele sobe e ele procura e ele percebe que nesta figueira não havia nenhum fruto sequer. E aí o versículo 19 de Mateus 21 diz assim, nunca mais, presta atenção, nunca mais dê frutos. E o texto diz que imediatamente a árvore secou. Ela secou. E os discípulos ficaram atônitos, ficaram perplexos por ver aquela atitude de Jesus e a figueira secar-se imediatamente. Agora a pergunta que não quer calar. Por que que a figueira morreu, se Jesus não mandou ela morrer? Jesus não mandou a figueira morrer. Jesus não disse assim, eu quero que você morra. Jesus apenas disse assim para ela, não dê mais frutos. Você já parou para pensar nisso? Você já olhou para esse texto, olhando para as palavras de Jesus? Ela secou, porque quando Jesus disse para ela, você não dê mais frutos, ela perdeu o propósito da sua existência. E quando você não tem mais propósito para existir, você morre. Por isso ela secou. Porque ela não daria mais frutos. Ela secou também porque ela era mentirosa. Ela parecia ter frutos, mas ela não tinha frutos. E no pomar de Deus não existe lugar para árvores infrutíferas. Quando uma pessoa perde o objetivo da sua vida em Cristo, ela morre. Por isso que Jesus quer falar, vocês estão em mim, as minhas palavras estão em vocês, a seiva que sai de mim vai para vocês, vocês estão ligados comigo, assim como eu estou ligado com o Pai, nós estamos numa comunhão intensa, nós fazemos parte do mesmo parreiral, nós somos a mesma parreira, nós estamos usufruindo da graça sobre a vida de cada um de nós, então vocês vão frutificar. E o que Jesus fez aqui, só para você entender, na verdade, também Jesus disse isso para mostrar que naquela época havia muita gente que tinha uma relação com Deus extremamente infrutífera. E que ele questionava esse tipo de relacionamento com Deus, se era um relacionamento eficaz e efetivo. E a gente sabe, de fato, que não era. Então, se o objetivo não é alcançado, não há utilidade. Não existem inúteis no reino de Deus. A música do Titãs não serve para o rebanho de Jesus Cristo. Inúteis, não. No rebanho de Cristo, úteis, está certo? No rebanho de Cristo, nos salvos pela graça, nos galhos que estão ligados à parreira, todos são úteis. Não existe inutilidade para quem está ligado em Cristo. Por isso, eu preciso rapidamente refletir e ter um estímulo para saber como eu estou na parreira. Às vezes eu estou na parreira, mas ainda eu não sou da parreira, porque eu ainda não dei o meu fruto. Como você percebe o galho que está na parreira e não é da parreira, e o galho que está na parreira e é da parreira. Quando você olha para o galho que tem o fruto, e quando você olha para o galho que não tem o fruto. E o que não tem o fruto não serve senão para ser podado. E eu quero que você pense num outro episódio. Jesus está querendo nos ensinar algumas coisas. Lucas capítulo 3, versículos 6 a 9, há uma pequena parábola. Eu falei esses dias aqui, na quarta-feira, sobre essa parábola da figueira estéril. Quando o homem que tinha uma figueira plantada em sua vinha observou que já há 3 anos essa figueira não produzia frutos. E aí ele disse, essa figueira não produz fruto faz 3 anos, então ela não pode ficar ocupando espaço na minha vinha. Eu vou cortar ela e vou jogá-la fora. E aí o vinhateiro, aquele que cuida, não é? Aquele que cuida da figueira, disse, não vai cortar não. Deixa eu cuidar dela. Deixa eu cavar a terra em volta das raízes. Deixa eu colocar adubo. Deixa eu ver se não tem nada de errado com ela. Deixa eu cuidar. E daqui um ano, se ela não produzir fruto, o Senhor vem e corte ela. Isso está lá em Lucas 3, do versículo 6 ao versículo 9. O que que Jesus está querendo dizer? Que o dono da vinha, ele quer o quê? Que as suas videiras, ou o dono das figueiras, quer que as suas figueiras produzam fruto. Não há sentido para a nossa vida se a nossa vida está infrutífera. E aí, é muito interessante, porque o texto não diz isso, mas dá-se a entender que essa árvore já havia dado frutos. Mas parece que agora, já há 3 anos, ela não frutificava mais. Então, como eu relaciono essa parábola? Olha que coisa linda, que estímulo para o meu coração e para o seu. Quem é o dono da parreira, dessa vinha? Quem é o dono? É o próprio Jesus. Jesus é o dono. Jesus é o dono da nossa vida. Quem é esse que cuida e diz, não corta não, que eu vou dar uma trabalhada nessa árvore aí? É o Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis diante do Pai. Disse assim, está vendo, Senhor, aquele teu filho, aquela tua filha? Deixa eu trabalhar mais nele. Deixa eu cultivar aquele coração. Deixa eu desenvolver aquela mente. Deixa eu trabalhar com aquela vida. Deixa eu trabalhar com aquela família. Porque o Senhor vai ver que eu vou apresentar para o Senhor alguém diferente. E quando o Espírito Santo, querido, entra em cena, não dá para resistir. Uma vida que é cuidada, cultivada pelo Espírito Santo, é uma vida que frutifica. É uma palavra de estímulo para você. E os frutos? Os frutos seriam o resultado de uma vida transformada. Uma vida que está conectada ao dono e ao Espírito Santo. Os frutos são aquilo que eles produzem para Cristo, que eu vou dizer já para você o que significa ser estes frutos. Por isso, querido, em nome de Jesus, pense nisso, e eu não quero ser redundante, mas eu quero ser enfático. Em Cristo, você foi salvo com um propósito. Em Cristo, você foi salvo para viver nele, não estar com ele, mas viver nele. Em Cristo, você foi salvo para viver nele, para absorver tudo que vem dele na sua vida. E em absorvendo tudo que vem de Cristo na sua vida, você vai frutificar o fruto de Cristo em você. Então, o fruto não é seu, o fruto é de Cristo. Dentro da teologia, a gente costuma dizer, e hoje se diz muitas coisas, mas não há nenhuma outra porta, outro caminho que agrade o coração do Pai, a não ser por intermédio de Jesus Cristo. Quando você agrada a Deus, quando Deus vê Cristo em você, e aí ele vendo Cristo na sua vida, ele se agrada, porque ele vê o Filho dele, porque ele disse isso no dia que aquela pomba apareceu no batismo de Jesus, este é o meu Filho, e nele eu tenho prazer. Então, pessoas que querem agradar a Deus, pessoas que querem alegrar o coração de Deus, elas não precisam trabalhar na igreja, elas não precisam sair fazendo boas obras, elas não precisam ser dizimistas, bizimistas ou trizimistas, elas precisam ser efetivos em Cristo. Você tem que entender o que eu estou falando, estou dizendo que você não vai fazer isso, está me entendendo, né? Eu só estou te explicando que o que agrada o coração de Deus não são as obras. O que agrada o coração de Deus é Deus ver Cristo em você. E se Cristo está em você, você vai cumprir todos os mandamentos de Cristo. E tudo isso que eu falei, Cristo mandou você fazer. Mas não é a ênfase. A ênfase é Cristo em você. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, Cristo em vós, esperança da glória. Então, meu amado, minha amada, eu e você fomos salvos, eu e você fomos colhidos do inferno por Cristo, para a gente viver nele e frutificarmos para ele. E ele quer isso de uma forma muito clara. E aí, para te dizer o que é ser frutífero, eu quero usar a mesma metodologia de 1 Coríntios capítulo 13, nos primeiros versículos. Eu quero usar a metodologia para dizer o que não é ser um cristão frutífero. Para te dizer o que é ser um cristão frutífero. E aí a gente vai ponderar grandemente, porque nós estamos recebendo uma palavra de ex... Estou sozinho aqui? Estamos recebendo uma palavra de ex... Estímulo. Exortar é estimular. E aí eu quero dar três razões para você que nos impedem de sermos essa árvore que frutifica para Cristo. Primeira razão, porque muitas vezes nós perdemos o real sentido do que é obediência. Primeira razão para eu não frutificar é eu não entender o propósito da obediência na minha vida. E muita gente está na igreja, muita gente conhece a Deus, está na parreira, mas não produz por falta de obediência. E para mim, obediência é algo muito grave. E aí faz todo sentido cortar fora o galho que não obedece à parreira. Porque o galho que não frutifica, ele é desobediente. Porque quem obedece tem compromisso com quem manda. O compromisso dele é maior do que a ordem. Eu não obedeço por causa da ordem. Eu obedeço por causa da autoridade que está por trás da ordem. Então, quando eu desobedeço, eu não transgrido uma lei. Quando eu desobedeço, eu anulo uma autoridade. E é por isso que a desobediência é tão grave. Então, se eu estou na parreira e ela está lá me sustentando, a raiz está me mandando seiva, a parreira está cuidando de mim e eu não dou fruto, eu estou dizendo para ela, eu não tenho compromisso com o que você me manda, então eu não vou frutificar. Então, não vai frutificar? Então, eu vou te tirar daí. E, infelizmente, nós temos tido muitas dificuldades no que diz respeito à obediência. E uma das coisas que eu aprendo sobre dar fruto, é o primeiro fruto que Deus quer que você dê, é o fruto da obediência. Quando você obedecer a Deus, você vai perceber que uma série de outras coisas estão conectadas. Uma série de outras ações, de compromissos com o Senhor, virão do momento que eu e você entendemos o que é obediência. E não tem outra coisa para nos ensinar o que é obediência, a não ser a palavra. Queridos, eu estou fazendo o apelo. Nós precisamos voltar para a palavra. Nós precisamos da comunhão com a palavra. Nós precisamos conhecer a palavra. Porque na palavra de Deus está o manual da obediência. Amém? E quando Deus manda, obedeça. Quero te contar um caso de um pastor que eu conheci hoje, ele está na glória. E eu achei melhor contar a história dele. Certa vez o pastor Paulo, um amigo, um homem de Deus, estava no seu gabinete pastoral. E naquele momento o Espírito Santo o incomodou para ele fazer uma visita a um médico que ele conheceu numa outra situação. E aí aquele médico veio à sua memória, mas ele não sabia quem era o médico, não sabia, aliás, sabia quem era o médico, mas não sabia onde era o consultório. E o Espírito Santo disse, você tem que ir lá agora. E ele então tentou pegar o endereço, alguém passou o endereço e ele foi lá. Foi muito engraçado que ele dizendo que quando ele chegou no consultório, era um consultório de ginecologista. E ele chegou, eu preciso falar com o doutor. E a mulherada na sala de espera já olharam para ele. Eu preciso ter. Ela falou, não, mas a agenda está cheia para sua esposa. Ele falou, não, é para mim mesmo. Eu tenho que falar com o doutor. Ela disse, mas não vai dar, não, tem que ser agora. Ela disse, então eu vou esperar sair a paciente lá, o senhor vai ter 5 minutos para falar com ele. E aí, quando ele entrou, ele disse, semana eu te obedeço, tá bom? Por isso que entra o papel do Espírito Santo, que nos inquieta. Por isso você precisa frutificar, eu quero frutificar na obediência. E uma das coisas que Deus tem me inquietado é não deixar para depois o que ele me manda fazer. Porque pode ser a única oportunidade que uma pessoa vai ter, pode ser a minha última oportunidade, então eu tenho que fazer valer a pena. Amém, queridos? Obedeça. Primeiro fruto é o fruto da obediência. Você deve obedecer. E lembre-se que tudo que Deus manda você fazer, Ele te ensina antes. Deus não é um pai irresponsável que manda os seus filhos fazer coisas que Ele não ensina. Deus não é um pai que cai em contrariedade quando manda os seus filhos fazer uma coisa que Ele não faz. Tudo que Jesus manda você fazer, Jesus viveu, experimentou e mostrou como fazer. Não tem uma ordem de Jesus, não tem um mandamento na Bíblia que Ele não viveu antes. Não tem. Se você achar, você me mostra, mas não tem. Tudo que Jesus fez, Ele mostrou como se faria, fazia. Então nós não podemos dizer assim, não tem como não fazer. Porque quando a gente não sabe, se você tem um exemplo, você faz. É verdade ou não é? Essa semana fui dar uma de cozinheiro lá em casa, fui fazer um negócio que eu nunca tinha feito. E só na glória e orando para não dar errado, porque o negócio era caro. Aí o que, que eu fiz? Eu olhei para a receita, eu vi como fazia, faria e fiz. E olha, ó, com toda a minha humildade. Quando você olha, você aprende. E Jesus já disse, eu sou o exemplo, por isso você tem que estar em mim. Se você está em mim, se você está em Cristo, você está conectado com tudo que é de Cristo. Amém, querido? E lembrando uma frase que eu ouvi de um pastor que ficou muitos anos numa tribo indígena na África. E lá ele fundou uma igreja do nada de 5 mil membros. Ele disse assim, obediência determina o avanço. Quando o cristão avança? Quando ele obedece. Quando o cristão cresce? Quando ele obedece. Quando o cristão se desenvolve? Quando ele obedece. Amém? Você está comigo? Porque essa é uma palavra de estímulo. Segunda razão porque você e eu muitas vezes não frutificamos. É porque nós também perdemos o propósito da perseverança. Um outro fruto que eu e você precisamos dar é o fruto da perseverança. O primeiro é o fruto da? O segundo é o da perseverança. E a frutificação precisa de perseverança. Eu acredito que uma das profissões onde há mais perseverança é a agricultura. Como o agricultor persevera? Como ele acredita no que ele está fazendo? Como ele almeja a chuva? Como ele almeja o clima certo, adequado? Como ele almeja o fruto dele para ele colher? Perseverança. E uma das coisas que eu tenho aprendido é que o Espírito Santo, e uma das coisas que Jesus me ensina nele, é que eu não devo jamais deixar de ser perseverante. Desistir, jamais. Perseverar, sempre. Só que para você ser perseverante, você enfrenta dois grandes obstáculos, que eu considero os mais difíceis. O obstáculo da rotina e o obstáculo da oposição. Se você olhar para uma planta que você planta e ela tem um ciclo, você vai olhar lá, você plantou, passa um dia, passa 2 dias, ela não sai da terra. Depois que ela sai da terra, parece que ela não vai. E você tem que ser perseverante, que a cada dia, que a cada instante ela está se desenvolvendo. Dependendo de uma árvore, a árvore já está frondosa. E você precisa ser perseverante, que no tempo certo, na hora certa, ela vai dar o seu fruto. Rotina, muitas vezes, é onde é necessário a gente exercitar a disciplina da perseverança. Muita gente abandona o projeto de Deus porque acha que as coisas entram numa linha linear, média. E às vezes precisa acontecer isso. E você não pode desistir. Nós vivemos uma época onde está sendo pregado muito triunfalismo. Você tem que subir, você tem que voar, você tem que bater asa, você tem que voar mais alto que um Boeing, você tem que... Não, nas coisas de Deus nós vamos subir. Mas primeiro a gente precisa ser constante. Se eu estou em Cristo, eu subo. Eu preciso ser constante em Cristo. Quem é assim, ó, não vai para lugar nenhum. E uma das coisas que a gente precisa entender na perseverança é ter paciência. Então, se você vai produzir um fruto de perseverança com uma vida que ainda não conhece a Jesus, com uma crise que você está enfrentando, com uma circunstância que eu não sei qual é, um projeto que você quer começar, lembre-se que a rotina pode roubar a tua perseverança ou ela pode te ajudar a ser mais disciplinado, a ser mais perseverante. Você está entendendo? Você já caiu nesse conto? Eu já caí. Parece que as coisas não mudavam. Eu falava, isso aqui não vai dar certo, então eu vou parar e vou começar outro de novo. Você conhece gente assim que não tem paciência? Sabe aquela coisa de querer tirar o bolo antes de estar pronto? A massa está crua, o bolo abaixa. Eu não sei fazer bolo, só sei comer, mas eu acho que é assim. Quem tem ouvidos, ouça. Então, queridos, se a gente não tiver permanência, perseverança, a gente não vai colher o fruto. E aí eu estava lendo um livro, lembrando de um livro que já li algum tempo atrás, de Steve Covey. Esse é um grande papa da área de motivação. Ele escreveu um livro muito interessante. Acredito que todo mundo poderia ter acesso a esse livro se quisesse. Chama Sete Hábitos de Pessoas Altamente Eficazes. Esse livro é um livro bem bacana, é um livro estimulante. Só que eu não quis ir para os hábitos em si, mas eu quis pegar uma frase do livro. Olha que interessante. Vê de onde esse homem tirou isso. Pode não parecer. Mas as pessoas não nascem eficazes. Elas desenvolvem hábitos que as tornam mais eficazes e produtivas. A ética do caráter é desenvolvida por atributos de integridade, humildade, fidelidade, temperança, coragem, justiça, longanimidade, diligência, simplicidade, modéstia. De onde você acha que ele tirou isso? Mas o fruto do Espírito é paciência, longanimidade, domínio próprio, perseverança, não é isso? Pessoas eficazes são pessoas que frutificam a palavra. As sete hábitos das pessoas mais eficazes estão aqui, muito mais. Por que talvez você não é efetivo e eficaz? Porque falta. Não adianta você conhecer a palavra, você tem que dar o fruto dela. Não adianta estar na videira, se não der fruto, ele corta. Não, mas eu estou em Cristo, Senhor, eu estou aqui com o Senhor, desde quando o Senhor me colocou aqui, desde quando a gente estava debaixo da terra, eu fui crescendo com o Senhor, eu sou esse galinho querido, olha a sombrinha que eu faço, Jesus, olha, Jesus, eu estou aqui contigo há tanto tempo, passamos tanta chuva, tanto frio, tanto vento. Jesus olha e diz assim, não tem fruto, meu filho, vou te cortar. E uma das coisas que eu aprendo é que a poda é o estímulo para o galho frutificar. Às vezes ele fica feio, mas ele fica feio primeiro para ficar mais belo depois. E a tribulação é a segunda dificuldade que a gente enfrenta, a oposição, para a gente frutificar. Sabe onde a gente se torna mais frutífero? Nas crises. Você está comigo? Amém? Nas dificuldades. E Jesus muitas vezes proporciona oportunidades de dificuldade para você ser mais frutífero. E tem muita gente que não quer isso. Você quer ver a geração que nós estamos vivendo hoje de jovens? Né? É um estudo dizendo que é a geração do eu me acho. E eles têm essa designação porque eles não aprenderam a serem podados quando pequenos. E hoje eles fazem o que querem. E os pais já não têm mais controle, porque os pais não podaram na hora certa. Por isso a Bíblia diz assim, o pai que ama o seu filho, não afasta dele a disciplina. Isso. Viu só, lá na casa da irmã funciona. Oh, glória. Então tem que ser podado. Receber não é bom, desde que eu não tenha um propósito e um objetivo. Eu digo não porque eu quero mais para frente dizer sim. Essa semana eu fui fazer uma visitinha para uma criança, uma gracinha, e ela só falava não. Falei, vou orar com você? Não. É, você está linda hoje? Não. É, a Vitória mandou um beijo para você? Não. Aí eu falei assim, ah, vou pegar ela no não. Falei, então nós vamos dizer não para o não. Não ou não? Não ou não? Agora sim, não. O não é bom, quando ele tem um propósito, tem um objetivo. Muitas vezes Deus me disse muitos nãos. Muitas vezes eu enfrentei muitas oposições, mas eu as enfrentei porque Deus queria dizer sim para mim em outras ocasiões. Deus quer te fazer frutífero. E às vezes ele vai te podar. Então não seja um crente choramingão, choramingona. Deixa ele podar, irmão, para você florescer e frutificar. Amém? Por último, para a gente encerrar. Muitas vezes nós não frutificamos porque a gente perdeu o significado da santificação. Primeiro, qual era? O segundo? O terceiro é da santificação. Muita gente não frutifica porque não se santifica. E aí você vai pensar, o que é santificação? Primeiro que na Bíblia diz que a santificação é a condição para se ver ao Senhor. Segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Sabe o que é santificação? Santidade é você ter consciência de quem você é em Deus. E em Deus você sabe que você não é nada. E por isso você precisa dele para tudo. Por isso você não se orgulha. Você não se ensoberbece, você não anda por si próprio, mas você depende em tudo e quer se parecer nele em tudo. E quando você vai assumindo aquilo que Cristo é, você se santifica em Cristo. Tem muita gente que acha que santidade é abrir mão de pecados. Não. Santidade é ter consciência de que se tem pecados e viver na fonte que me liberta dos pecados, que é Cristo. E quem está vivendo em Cristo, peca menos. Bem menos. Porque sem pecado a gente não vai ficar, porque a Bíblia já nos disse isso. Santificação. Santidade tem a ver com você tomar uma decisão de viver mais para Deus do que para você mesmo. E aí foi muito bom, né? Isso aconteceu essa semana. O pastor Silas me emprestou mais um livro. Temos trocado algumas figurinhas, é uma pena ele não estar aqui hoje. Mas ele me emprestou um livro que ele já pregou há muitos anos atrás, que eu não conhecia a série, mas eu sei que tem gente aqui que já ouviu a série O Supremo Propósito, de Devin Fronk. E aí eu peguei esse livro essa semana, eu não conhecia esse livro. E aí, olhando para esse livro, olha o que Devin Fronk vai dizer. A ênfase não é a vida centrada no homem, seu bem-estar, suas necessidades ou até a sua salvação. A ênfase é revelar quem Deus é, e fundamentalmente de forma que possamos compreender o que Ele originalmente deseja, e qual é o supremo propósito dEle em nós, em Cristo. O supremo propósito é compreender o que Deus deseja para nós em Cristo. Esse é o supremo propósito. E aí faz todo sentido agora ler de novo João 15, 16. Vocês não me escolheram. Fui eu quem escolhi vocês. E eu escolhi vocês para que vocês possam dar fruto. E que o fruto de vocês permaneça. A fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Então você quer ter tudo, entre aspas, esse tudo, que Deus lhe conceda? Esteja em Cristo. Dê os frutos de Cristo, esteja de acordo com a seiva que sai da raiz que é Cristo, e todo fruto que o Pai te der vai ser para a glória dele, e não vai ter não para você. Por isso, irmãos, Deus quer uma igreja frutífera. Não é aquela mensagem que muita gente diz, eu vou repetir de novo. Ah, eu vou abrir mão disso, eu vou fazer mais aquilo outro. E aí Deus, não. Não é isso. Isso é religiosidade. E eu não gosto de pregar religiosidade. Eu gosto de pregar a palavra. A palavra é que se você obedecer, se você perseverar e se você se santificar, o fruto de Cristo será a vida na sua vida. E as pessoas que estiverem com você ou estiverem perto de você vão comer desse fruto e vão ser transformadas. Quando você está em Cristo, você não fica preocupado se você está evangelizando, porque o próprio Espírito te impulsiona a fazer isso. Se você está em Cristo, você não fica preocupado se você está dizimando, se você está sendo fiel com a igreja. O próprio Espírito te leva a fazer isso. Quando você está em Cristo, você não fica preocupado com coisas que você está deixando de fazer, porque o Espírito vai te levar a fazer coisas que você nunca imaginou que faria. E aí o fruto permanece. E é um fruto que glorifica o nome de Deus. Para a glória de Deus, eu espero que essa palavra possa nos motivar, nos estimular a termos uma reflexão sobre o que nós estamos fazendo na nossa vida. Não adianta você estar em Cristo se você não está dando fruto. Você não é igual a Cristo. Você não tem compromisso com a parreira. E quem não tem compromisso com a parreira, ele corta. O bom é que essa é uma palavra profética, porque essa poda final será no fim. Mas não espere o fim para obedecer. A obediência tem que ser imediata e incondicional. Não deixe para amanhã, se o Espírito Santo está te incomodando a ser obediente hoje. Persevere. Ainda que as coisas não mudem, persevere. Ainda que elas mudem para pior, persevere. E santifique-se, porque a santificação te fará ver mais a Deus. E quanto mais de Deus você vê, mais de você verá. E quanto mais de você verá, mais você vai querer abrir mão daquilo que não agrada a Deus na sua vida. E aí eu tenho certeza absoluta de que o que Deus vai fazer na nossa geração não vai caber nas estruturas de uma organização religiosa. Porque se ele fez isso com 12 homens que se comprometeram, imagina o que ele pode fazer com as pessoas que estão aqui hoje. Porque ele te escolheu antes de você com um propósito. Ele tem uma missão para você, ele tem um propósito para a tua vida. Ele tem um supremo propósito que ele quer realizar na sua vida. Amém? Acho que a gente pode orar agora. Eu acho que a gente pode pensar melhor nessa palavra. Todas as mensagens desse mês têm sido convidativas ao desafio. E se você, de uma certa forma, se sente desafiado nessa noite por esta palavra, a ser mais frutífero nessas áreas que nós falamos, da dimensão que nós falamos, hoje é o dia de você se posicionar. E assim como aquela planta que sai da terra e aparece para fora dela, eu queria que, se você quisesse, você ficasse em pé no seu lugar. Não faça mais nada, só fique em pé no seu lugar, que eu quero orar por você em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Feche teus olhos, pense nessa palavra. Pense no que ela te desafia. Como nós dissemos, é um sermão exortativo de estímulo. O que essa palavra te estimula hoje, querido? Que reflexões você leva daqui? Que atitudes te inspiram a você tomar a partir de hoje? A flecha não tem propósito, ela não atingiu o alvo. E o alvo certo. Sua vida não tem propósito se você não frutificar. Diga para Deus o que te impede. Confesse. Peça ajuda para suas fraquezas. O Espírito Santo é teu amigo. Ele disse para o dono da vinha: não joga ela fora, não. Deixa eu cuidar dela. deixa eu trabalhar com ela mais um ano, deixa eu cuidar. E hoje o Espírito Santo está dizendo para nós: eu quero cuidar de você, meu irmão, minha irmã. Deixa eu cuidar do seu coração, das suas emoções, das suas atitudes, dos seus hábitos. Deixa eu cuidar do seu casamento. Deixa eu cuidar do seu trabalho. Porque eu quero ver você frutificando. Eu intercedo por você, porque eu te amo. Eu sou seu amigo, diz o Espírito Santo a você, meu querido. Oh, Espírito Santo. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas. Flecha que acerta o alvo, eu quero ser usado na maneira que te amas, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Mais uma vez, como um farol, como sobre as águas, como abrindo no deserto, como flecha que acerta o alvo, eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, trabalhando, Senhor. Trabalhe, Espírito Santo. Sonda-me, Senhor.
Sonda-me. Quebranta-me. Transforma-me. Enche-me.
Filadélfia, aconteça uma santa revolução, a revolução dos discípulos que decidiram frutificar. E a primeira revolução que acontece, eu quero orar, é na casa deles, na comunhão deles com a tua palavra. Eles vão ler mais a tua palavra, eles vão te ouvir mais através da tua palavra, eles vão obedecer mais a tua palavra. Eles vão buscar mais a tua palavra. Eles vão usar mais a tua palavra. A revolução dos discípulos que vão obedecer pela palavra. Porque eles não querem obedecer leis. Eles não querem obedecer normas. Eles querem te honrar como dono da vida deles, como sentido da vida deles, como sentido da existência deles. Então é a revolução da palavra na IPI Filadélfia, Senhor. Ó Deus, a revolução dos perseverantes, daqueles que vão parar de abrir mão no meio do caminho, daqueles que vão desistir das coisas com antecedência. Eles vão ser chamados como aqueles de Hebreus capítulo 10. Não são do tipo que retrocedem. A revolução daqueles que vão adiante. A revolução daqueles que não vão desistir e que vão perseverar em ti, Senhor. A revolução daqueles que na contrariedade, na oposição, vão entender que a poda é necessária para a frutificação. E vão receber esta poda de bom grado, porque sabem que o fruto virá e a colheita acontecerá para a tua glória. A revolução daqueles que vão romper com os hábitos do pecado, porque vão te ver mais, porque vão se ver mais, e em te vendo e em se vendo, vão querer viver para ti e menos para eles. A revolução dos santos, dos maridos mais santos, das esposas mais santas, dos filhos mais santos, dos homens, das mulheres, dos jovens, dos velhos, das crianças mais santas, daqueles que vão resplandecer a tua glória e que vão ser cristãos assertivos, que vão ser cristãos férteis, que vão ser cristãos frutíferos na tua vinha. Abençoa, Pai, e que esta palavra produza frutos e eles permaneçam para a glória do teu nome, a ponto de tudo que eles pedirem em ti lhes seja concedido. Espírito Santo, visita com providência esta mulher, este homem, visita, Senhor, para que haja mesmo um estímulo santo e poderoso, em nome de Jesus. Amém. Como um farol que brilha à noite,
sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo, quero ser usado na maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me,
Senhor e Salvador Jesus, que o amor de Deus o Pai e que o consolo do Espírito Santo esteja sobre a sua vida hoje e sempre. Amém e amém. Dê um abraço quem está ao seu lado. Deus te abençoe. Os homens que não têm o WhatsApp, dê um nome. Lá embaixo tem uma mesa pegando nome de casais para o nosso evento. Vá lá.